E hoje vamos falar sobre método meditativo na tomada de caso. Como poder utilizar a meditação como uma ferramenta para auxiliar o paciente a ter um entendimento sobre seus conflitos, sobre as suas vivências e ter uma qualidade de vida cada vez melhor. E esse daqui é o podcast Vá na Origem, hoje especialmente a gente fazendo na terça-feira, 7 horas da manhã, convidando aqui o Dr. Carlos Leitão para que ele possa explicar sobre essas vivências, o que significa esse processo meditativo no, na tomada de caso do paciente, como ele desvendou essas informações, da onde que surgiu na vida dele. Mas claro que antes vamos perguntar aí, conta aí, Carlos, quem é você, com o que você trabalha, para o pessoal que não te conhece ainda poder saber um pouquinho de você.
Oi, bom dia, em primeiro lugar, Van. Bom dia a todos que vão ver ao vivo, aqueles que vão ver mais tarde pelo Instagram, pelo YouTube. E, bem, meu nome é Carlos, eu sou médico homeopata, me formei aqui no Paraná, né, pela UFPR em 94, e eu sempre fui homeopata, eu me tornei homeopata no segundo ano de faculdade. Eu tinha uma asma eterna desde a infância, que não curava com nada, e aí com uma dose do remédio homeopático correto, nunca mais tive um sintoma asmático, e era corticoide dependente, aquela coisa toda. E aí eu me apaixonei pela homeopatia, eu ia ser cirurgião. E ali eu me apaixonei pela homeopatia, e aí logo depois eu me formei em 94, eu já fui cursar homeopatia com o Dr. Gamarra aqui no Paraná, e lá achei o que eu queria fazer pela vida inteira. Mas depois de uns 10 anos, mais ou menos, de prática, eu conheci a homeopatia indiana. E através de um livro que chegou para mim, o Dr. Rajan Sankara, que é uma sumidade, né, considerado hoje um dos maiores mestres vivos da homeopatia. E aí houve um congresso onde ele estava, e nesse congresso ele, fazendo uma pergunta pessoal, ele me convidou: venha para a Índia, né, venha aprender. Aquilo gritou no meu ouvido, foi um chamado. E em 2015 eu fui para a Índia pela primeira vez para aprender com esse mestre. E lá, além desse grande professor de homeopatia, há uma escola chamada de Aldersong Mumbai, Aldersong, que é original, onde são 35 professores, cada um deles com um cabedal próprio de conhecimento, sabe? Cada um deles com o seu saber. E um desses mestres me tocou muito profundamente a maneira com que ele abordava os casos, o Dr. Jayashah. Inclusive o Ivan teve com a gente, né? Num dos cursos. A gente vem trocando figurinha, eu fiz o curso Origens, depois, quando o Dr. Jayesh abriu, e esse a gente vai comentar como é que houve esse contato com o Ivan, mas tudo começou ali, porque eu era, assim, muito focado, né? Assim, o meu foco todo estava em aprender a homeopatia, e eu fui para lá para isso. E esse professor, ele utilizava exatamente isso, ele utilizava a imersão do paciente de olhos fechados, o que ele chama de meditação ativa ou meditação dirigida na queixa, para acessar aquilo que é o mais profundo, a partir da queixa do paciente, naquele estado, naquele momento. E aquilo me pegou de imediato, assim, porque eu já tinha uma prática meditativa, mas nada tão intenso como quando começou por lá. E ele mostrou diversos casos, assim, ele ia mostrando os casos, depois ele trabalhou alguns casos conosco, e também abriu, eles são muito generosos na Índia, assim, são pessoas, assim, magníficas. E ele abriu o consultório dele e me convidou: olha, quando quiser, venha para aprender. E eu fui uma segunda vez para aprender basicamente esse método dele, porque ele não escreve livros, ele fala: I'm too lazy, eu sou muito preguiçoso para escrever livro. E aí, o Dr. Sankara, por exemplo, escreveu mais de 30, e ele ficou naquilo assim: não, olha aqui, é isso aqui que eu faço, é muito simples. E de simples não tem nada, quer dizer, é simples, mas ao mesmo tempo não é fácil, nem sempre o simples é fácil de ser feito. E uma outra coisa que me impressionou muito, uma delas era o uso de uma ferramenta muito afiada e muito própria, que é o estado alfa, que a gente vai falar durante o curso que a gente vai ministrar. O paciente que a gente está acostumado a atendê-lo no estado normal de consciência, né, com os olhos abertos, falando normalmente do passado do seu problema, não é assim? Normalmente o cara o cliente, normalmente o paciente, ele vai te procurar e vai falar, não, então, minha doença começou não sei quando, começou assim, assim, assado. Mas se ele está te procurando agora, é porque aquilo está dentro dele nesse exato momento. Uhum. Né? E provavelmente já numa característica um pouco diferente daquilo que foi quando começou. E muitas vezes nós, como médicos, como terapeutas, ficamos muito presos no histórico. Claro que ele é importante, nossa, sem o conhecimento do DHS, sem o conhecimento da Noxa, como a gente chama de homeopatia, a gente fica um pouco perdido. Mas às vezes a gente fica tão preso naquilo que é o passado da doença, que a gente não consegue visitar o que está acontecendo naquele momento, naquele exato momento. E ali é que está a energia do processo, tanto do desequilíbrio quanto do equilíbrio. Então, e ele normalmente ele vai ali. O que você está sentindo nesse momento? Não, nesse momento eu não estou com a minha dor de cabeça. Muito bem, mas o que você está sentindo nesse momento? E aí o paciente, a partir do que ele vai vivendo naquele momento, ele vai entrando com os olhos fechados, entrando naquilo que nós, na homeopatia, chamamos do desequilíbrio da energia vital, das linhas, das vias que estão em dissintonia, e tudo muito no presente, tudo muito naquele momento, e numa experiência imersiva, meditativa, muito profunda. O Dr. Jorge sempre fala, né, que ele tem um dom que Deus lhe deu, que ele não consegue entender, que os pacientes fecham o olho e surtam. Fecham o olho e surtam. Né? E esse surto, entre aspas, né, na verdade é uma imersão profunda nisso. E depois, quando isso acontece de uma forma muito intensa, o caminho de volta ele se torna obrigatório. Se você vai num lugar que você não dá conta de estar, você não aguenta ficar ali muito tempo, você precisa sair. E nisso de sair, novas vias de saída são encontradas. Vias cerebrais, vias psíquicas, vias emocionais que não estavam lá. Uhum. Porque a gente vinha convivendo naquele buraco com meia luz, mas quando a gente afunda ainda mais, é como uma caverna que você entra e você tem medo de entrar e você vai só até onde a luz vai. Né? Você tem medo de ir mais fundo, mas se você confia naquele que está junto com você, você se encoraja a visitar lugares um pouco mais profundos dessa caverna. E isso muito, muito rápido, isso é muito imediato, utilizando as técnicas corretas. Bom, então, e aí quando o cliente ou o paciente ele está nesse lugar, é o lugar onde ele pode receber ferramentas de cura. Então, aí entra a segunda, tem a primeira parte, a identificação, a segunda parte que é da desidentificação, ou seja, eu preciso sair daqui, eu preciso achar essa via de saída. E isso o inconsciente dele, isso a energia vital dele vai procurar um caminho. E quando esse caminho é encontrado, ele entra na fase da transformação, que é a fase curativa propriamente dita. Nessa fase é onde o terapeuta vai entrar, é onde o médico vai entrar com suas ferramentas afiadas. Não pode ser qualquer ferramenta, tem que ser a ferramenta certa, a ferramenta tem que estar bem afiadinha e o terapeuta, o médico, ele tem que saber utilizar aquela ferramenta. Uhum. Que ferramentas são essas? A gente utiliza a homeopatia, claro, como cautério para fazer com que a energia entre no eixo. O Ivan seguramente usa microfisioterapia, que é uma ferramenta que a gente não tem, por exemplo, que é uma ferramenta curativa, mas pode ser usado a própria transpessoal, né, as ferramentas da transpessoal, que são ferramentas que utilizam a imaginação para que a situação se resolva, e o terapeuta vai ajudando o paciente. Ajudando não significa criando coisas, ele vai auxiliando o paciente nas suas próprias vias de cura. A liberação emocional, aquelas ferramentas de tapping, né, de transformação através dos canais da acupuntura, isso é outra ferramenta. A constelação familiar, ou conhecimentos da constelação familiar, onde se visita a memória de pai e de mãe, mas no momento presente, que trazem emoções muito poderosas, né, que estão ali recalcadas, né, chamado, por exemplo, movimento interrompido em direção à mãe, movimento interrompido em direção ao pai, que é muito frequente de ser usado durante constelações, mas que pode ser usado naquele momento se você imagina a mãe, se você imagina o pai, né? Se você percebe que ali está o conflito, e o cérebro, como você sempre repete, como a gente sempre fala, o cérebro não consegue entender, reconhecer a diferença entre o que é imaginado e o que é vivido. Mas num estado de profunda concentração, no estado alfa, no estado teta, que é um estado mais profundo ainda, de 4 ciclos, de 2 ciclos por segundo do cérebro, é possível que essa imagem, essa vivência seja ainda mais forte e mais poderosa do que aquilo que foi vivido no trauma, na situação criadora, ou mesmo, e aí novas vias vão sendo processadas e acontece a transformação. Então, tudo isso é uma técnica. Tudo isso é um conjunto, na verdade, de técnicas que, para mim, é absolutamente inédito. Claro, não é inédito utilizar essa ferramenta, aquela ferramenta ou ferramentas integradas. Isso, muitos que estão aqui, provavelmente são muito capazes e competentes em 2 ou 3 técnicas dessas. Mas utilizar todo esse conjunto de técnicas como uma engrenagem. Né? Como uma engrenagem. Que tem, a gente fala muito em termos cirúrgicos, né? A hora que você usa o bisturi, que você faz a incisão, que você entra no local onde está o que precisa ser corrigido, a hora que você localiza, identifica o que há para ser corrigido e a hora que aquilo é propriamente corrigido e aquele órgão é corrigido, e aí são outras ferramentas, é um cautério que você precisar, é um afastador. Né? Então, cada ferramenta sendo utilizada da forma correta, no momento certo, promove reequilíbrio, reorientação e assim curas mesmo, de quadros físicos, como a gente tem visto, em 1, 2, 3 sessões. Claro que nada é uma promessa. A gente não entra nessa coisa, não, a gente vai resolver seu problema em uma sessão. Não é isso. Mas utilizando-se isso, mais, no nosso caso, com homeopatas, por exemplo, mais o remédio homeopático, faz-se a sinergia, né, de estratégias. E dentro dessa sinergia, os resultados se tornam absolutamente mais aquilo que a gente chama de consistência de resultado. Porque quem aqui, isso é uma coisa que a gente fala para os alunos, né? Quem aqui nunca facilitou, participou ou veiculou uma cura linda na sua vida? Todos nós. Todo mundo já viu acontecer uma cura maravilhosa, 2, 3. Mas o nosso desafio é conseguir isso com consistência. Né? Conseguir, como terapeutas, como médicos, como homeopatas, seja o que seja, que a gente consiga que cada 10 pacientes que entram no nosso consultório, 8, 9 ou 10 saiam com algum processo curativo muito bem estabilizado. Né? Que a gente consiga conduzir um número bastante expressivo de doentes, de pacientes, à cura, ou pelo menos a um caminhar em direção à cura bem estabelecido. Se a gente consegue fazer isso, a gente está cumprindo com aquilo que é a nossa proposta. Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar até esse paciente alcançar aquilo que chama-se cura. Mas se a gente consegue dar esse start, se a gente consegue dar essa resolução, consulta a consulta em cada uma delas, e o paciente sai do nosso consultório muito melhor do que quando entrou, ele vai querer voltar. Ele vai querer continuar aquele processo. Ele vai se sentir motivado para permanecer em processo de tratamento. Agora, se o nosso paciente chega no nosso consultório, a gente entra profundamente, entrega ele, né, mais bagunçado do que quando ele entrou, ele vai falar, não, ou então mais tocado, ou então mais mexido, ou então às vezes até retraumatizado. Né? Uhum. Ele não vai voltar. Por que ele vai voltar a viver uma experiência difícil? Ele quer viver uma experiência... E é isso que a gente procura entregar. Isso foi muito revolucionário para mim, sabe, Ivan? Eu sou muito grato ao Dr. Jaish, ao Dr. Sankar, porque eles trouxeram assim, um bálsamo para mim como médico, de conseguir promover o bem-estar durante a consulta, sendo a consulta muito profunda e muito assim, elucidativa, digamos assim. Enfim, síntese é mais ou menos isso, né? Em longas palavras.
Perfeito. Eu anotei algumas questões que você foi falando e eu acho que um dos processos que a gente tem que ver realmente é o fato de que se o paciente ainda está num conflito, se ele ainda está vivendo a situação e ele fala, eu quero resolver o que aconteceu no passado. É porque realmente aquele passado não está no passado, porque se ainda há sintoma é porque ele ainda está vivendo a situação conflitiva. Ainda é presente no presente dele aquela situação. Então eu tenho ainda aquela mágoa porque eu ainda permaneço naquela mágoa. Eu tenho ainda aquela culpa porque eu permaneço hoje me culpando. Então é algo do presente.
É presente, é sempre presente. Isso é perfeito. E isso é uma via criada no congresso, na jornada que houve aí final de semana passada. Aliás, te agradeço muito a jornada, foi uma experiência muito única. Cada profissional ali colocou um saber tão importante, sabe? Tão profundo, né? Daquilo que pratica. Me tocou muito a fala da Aline, né? Assim, me complementou muito com aquilo que a gente já... Até foi um pouquinho antes da minha, então foi uma complementação. Mas onde, inclusive, o pessoal da Origens trabalha com muita clareza em cima disso, né? Que é uma via, isso no teu curso você fala com muita frequência, quando a gente passa por uma situação muito grave, um conflito muito sério, aquilo deixa uma marca, né? Dependendo da massa daquilo, você sempre fala isso, e eu aprendi muito contigo, e eu fui buscar uma ferramenta que eu precisava ter, que é a ferramenta das origens, né? Porque a gente trabalha, todo terapeuta, todo médico, todo mundo que vai trabalhar com saúde e doença vai deparar com aquilo que a origem chama de DHS, né? Dick Hammer Syndrome, e aquilo que nós em homeopatia chamamos de NOX, que é a mesma coisa. O momento e a causa, aquilo que fez com que a coisa toda degringolasse. Mas aquilo deixa uma marca no psíquico, deixa uma marca física no cérebro, deixa uma marca no órgão. Mas só deixa essa marca quando você não consegue lidar com aquilo psiquicamente, quando aquilo não é possível ser lidado no campo psíquico. Então, a gente fala nos compartimentos, né? O compartimento psíquico, ele tem todas as condições de lidar com todos os conflitos, mas quando ele não consegue dar conta, e aí ele vai tocar o compartimento da emoção, e quando a emoção não dá conta, ela vai tocar o compartimento do corpo. E o corpo é o último reduto, né? Quando tudo veio e manifestou e materializou no corpo físico, é porque toda uma via psicoemocional física, ou, né? E aí a gente vê essa via, ela foi montada no cérebro como um todo. Desde as estruturas mais profundas do cérebro, que são instintivas, depois emocionais, até o córtex. Então você tem um rasgo, né? Inclusive que pode ser visto pela tomografia, como vocês gostam de mostrar bem, né? Que é o foco de Hammer. É visual, mas é um rasgo, não é uma coisa que está só no córtex, ela está... É um vácuo, é uma espiral que vai até os núcleos mais profundos do cérebro. Físico, pode ser visto, né? O Ivan mostrou várias vezes imagens desses focos, mas quando a gente vê aqueles círculos concêntricos, a gente imagina que aquilo está só na superfície. Não, aquilo penetra até a profundidade do cérebro. São vias neuronais que são montadas ali. Então, como é que a gente vai cicatrizar isso? Tem algum cautério para cicatrizar essa via? Como seria o caminho, né? O caminho é produzir vias saudáveis. É trabalhar vias que vão fazer com que a cada vez que se entre em contato com aquela possibilidade daquele conflito de novo, que é todo dia, porque a pessoa fica lembrando daquilo, a pessoa fica revivendo aquilo todo dia, mas que o caminho seguido seja outro. Mas como que vai criar outro? Você precisa expor a pessoa a uma nova solução. Mas essa nova solução, o cérebro não vai aceitar qualquer solução. E isso eu acho que é o grande erro da maioria dos terapeutas. Ele quer propor uma solução para ver se o cérebro do cliente ou o médico vai, não, mas por que você não muda? Por que você não pensa em outra coisa? Mas por que você não faz diferente? Entende? Assim, é uma proposta que vai bater no muro e vai voltar. Porque o cérebro, ele só consegue, a gente só consegue assimilar aquilo que a gente consegue assimilar. Então, qual que é a maior ferramenta que é usada dentro disso? É ir a uma situação onde o próprio paciente, o próprio cliente encontre a sua via. Mas isso não acontece de qualquer jeito, isso não acontece de olhos abertos, isso não acontece pensando na coisa. Isso acontece quando as próprias vias mais profundas, em estados cerebrais mais profundos, encontram essa saída através de uma via curativa, que é a experiência da consulta. Então, e essas coisas a gente vai ensinar, porque a gente vem praticando isso há 15 anos, sabe? E a gente foi realmente encontrando segurança nessa prática pelo resultado que isso oferece. Além, é claro, do uso das outras ferramentas, né? Então, quando esses canais, o Ivan dá o exemplo do búfalo, né? Quer dizer, você tem lá os búfalos passando e vão deixar um rasgo na terra, vai tirar mato, vai tirar terra e vai ficar um caminho. Aquele caminho é para onde o estímulo vai, é para onde as sinapses vão marcar. O estímulo elétrico vai caminhar por ali. Como é que fecha aquele caminho? Né? Qual caminho? Como é que fecha? Não passando mais por ali. Porque daí a natureza arruma um jeito de criar mato de volta. Mas como é que faz para não passar? Criando um outro caminho melhor, que passe por uma via mais saudável. E essa criação, ela não é aleatória. Esse fenômeno não acontece porque a gente quer que ele aconteça. Ele precisa de um fenômeno consciencial muito, muito forte, e ele precisa de um estado cerebral específico, no cérebro onde aquilo foi originado, e ele precisa da ferramenta correta para que o start seja dado. Uma vez dado o start, aí o cérebro faz a mágica, o neocórtex faz a mágica. E faz a mágica de forma imediata.
E é como você falou, precisa de uma metodologia, né? Precisa de um método para seguir esse processo. Não é, como você falou, aleatoriamente, de uma hora para outra vai vir o processo. E o terapeuta vai ter que produzir aquele método que vá ter essa sequência, né, de informações para modificar a percepção. Tem um autor francês, que ele é chamado de Henri Laborie, né, ele já veio a falecer, né, e ele coloca, tem o livro dele chamado Tributo à Fuga. Então, o tributo à fuga significa que ele fez um estudo, viu que os animais que conseguiam fugir do conflito, eles saíam daquele estado de estresse. Então, ou seja, então, se eu estou em um contexto de estresse e eu continuo vivendo aquele estresse, eu tendo a ter patologias. Então, ele ia lá, depois de fazer o teste com os ratinhos, ele via que eles tinham hipertensão, que tinha problemas cardíacos, que tinha problemas vasculares, que tinha problemas gástricos nesses ratinhos. Aqueles que tinham a habilidade de fugir daquele conflito, eles não tinham doenças, eles não tinham alterações. Então, o que, que eu vejo? Por exemplo, crianças adotivas, elas estão numa família e depois elas fogem daquela família, entre aspas, né? Então, elas têm esse tributo à fuga. Porque se eu deixo de viver aquela zona de conflito, talvez eu deixe de vivenciar aquele conflito constantemente. Que é o que você falou um pouco anteriormente. Se eu estou fora daquele conflito, agora achei uma nova rota, um novo caminho, que eu não vivo mais aquilo diariamente, eu não estou no presente com aquelas vivências que estavam acontecendo no passado. Qual que é o problema? Ah, não, mas eu tenho um filho adotivo e esse filho adotivo tem sintomas. Então, significa que tem algo no presente que ainda acende naquelas vivências do passado. Então, se não tivesse algo no presente, não teria mais sintomas, porque o presente não aciona nada. E aí, o presente precisa ser trabalhado, não é o passado. Porque se o presente...
A gente vai até um pouco além disso, né? Existe o passado? Né? Assim, se a gente for filosofar em cima disso, quanticamente... O passado não existe. O passado existe porque você lembra do passado. Uhum. Pessoas que têm Alzheimer, minha vozinha tem Alzheimer, ela não lembra de nós. Nós não existimos para ela. Né? E nós existíamos até 10 anos atrás e hoje nós não existimos mais. É triste, mas é assim. O passado é construído no presente. E se a gente reconstrói o presente, o passado se reconstrói, o futuro se reconstrói. Bom, isso é quântico. Na quarta dimensão não existe tempo, as coisas são... Então, quando nós reconstruímos o presente, toda a estrutura do passado se reconstrói, e aquilo que foi um trauma deixa de ser um trauma, deixa de ser uma experiência de trauma. E a gente sabe que o doente está curado quando ele absolutamente esqueceu aquilo. Às vezes ele volta, não sei se acontece contigo, provavelmente sim, o paciente volta 2, 3 anos depois e você fala, ah, e tal, e aí você lembra, e aquela dor de cabeça? Dor de cabeça? Não sei que dor de cabeça. Eu tinha dor de cabeça, eu tinha isso, e foi uma enxaqueca que eu não lembro de ter asma, eu não lembro como é que era a experiência de asma. Eu lembro que era muito, se eu quiser lembrar, acho que eu consigo lembrar, mas o meu corpo não lembra mais. Então, é muito, parece uma ingratidão até do paciente, né? Não, mas nem era assim, e era o que incomodava ele durante a vida inteira, né? Agora, o meu problema agora é que é grave, né? Aquilo, a pior dor que a gente tem é aquela que está sentindo naquele momento, porque o passado ele é reconstruído nessa experiência. Então, esse processo, ele é muito poderoso nesse sentido, porque ele acontece sempre no presente. A gente, dentro desse processo, a gente não perde tempo. Quando o paciente ele traz o passado, a gente percebe que é uma memória e que não tem o mesmo poder, porque para poder haver esse processo, há necessidade de haver fenômenos catárticos que não vêm da memória, que vêm da emoção vivida agora, nesse exato momento. Aí e aquilo que a gente vê, né? Você falou do ratinho. É muito legal isso, né? O ratinho que tem a habilidade de, né, conseguir fazer a fuga. Mas essa habilidade é um caminho neuronal que pode ser criado naquele outro rato que não consegue. Né? Se a gente treina ele, ele vai conseguir fazer aquele. E como é que a gente treina? Dando o queijinho para que ele possa aprender que ele tem que sair por ali. Né? Aquele caminho dentro do labirinto, ele pode aprender. É isso que a gente faz nessa ferramenta, nessa técnica. E isso me levou a fazer o teu curso. Antes disso, me levou a estudar constelações, me levou a estudar transpessoal, a utilizar ferramentas do próprio xamanismo dentro da... quem falou, nossa, mas vai usar... Exato. Então, a gente se torna... Aí, a gente trabalha com aquilo que é o cérebro mágico. Então, a gente trabalha numa certa magia, entre aspas, que é uma técnica. Né? O que, que é isso? É quando você utiliza ferramentas curativas imediatas para coisas que... Isso me chamou, isso que eu vou te contar aconteceu comigo. Eu gosto de... Eu toco tambor, né? Então, no retiro com o Jair, a gente estava lá e eram 70 médicos e tal, e a gente estava numa experiência de tambor. Eu estava tocando um tambor grande, né? Mas a gente sempre faz o aquecimento antes. Você fez terapeuta, você sabe, né? E tinha começado, eu cheguei meio atrasado, daí estava rolando, e eu fui tocar o tambor, e a gente ficou 2 horas tocando tambor. Acabou, o que, que aconteceu? Tendinite, né? Eu estava com esse músculo aqui arrebentado. E passou. No dia seguinte, eu já tinha tido uma tendinite de carpo, né? Então eu estava assim que eu não conseguia mexer, inchado, não conseguia mexer o punho. E aí eu cheguei e falei para o Jorge, eu estava lá, eu falei, olha, deu ruim aqui. Estou com essa tendinite, isso aqui, quando, a outra vez que eu tive, durou 6 meses. Eu tive que fazer fisioterapia, tive que fazer acupuntura, homeopatia. Durou 6 meses para eu conseguir recuperar, estava chateado mesmo, assim, né? E ele falou, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aí ele, mexe agora. Daí eu mexi. Ué, tinha aquele cliquezinho, né? Ué. Daí ele foi embora. Sumiu. Puf, sumiu. Sumiu. Eu falei, não, mas peraí, você me explica. Eu não larguei ele, né? Você me explica o que, que você fez, né? Ele falou, não, é assim, isso eu aprendi na Índia com um guru, que você consegue reverter o tempo se isso é muito curto. Os grandes gurus conseguem fazer isso com anos, né? Eu só consigo fazer isso com pouco tempo. Mas se você consegue voltar a linha do tempo, você consegue trabalhar a linha do tempo com o toque, que é o que vocês fazem na microfísio. Só que só com o toque, entende? E foi a técnica que ele usou e deu muito certo. Entende? Mas isso é um fenômeno que é meio mágico, né? Se a gente for pensar, puxa vida, é possível? Não, é uma tecnologia que ele aprendeu com um determinado guru e que ele soube fazer e aplicou e deu certo. Ele me ensinou mais ou menos a técnica, eu tentei aplicar, não deu certo, porque eu não consegui aplicar corretamente aquela técnica. Precisaria aprender um pouquinho mais dessa. Mas então a gente vai aprendendo técnicas que a gente consegue aprender. A constelação familiar, ela é mágica, não é mágica? A microfísio, para mim, é uma mágica bruxaria total. Assim, eu fui paciente da microfísio, e para mim aquilo é uma bruxaria. Porque tem uma eficiência absurda, com pequenos toques, a gente não sabe o que vocês estão fazendo, e é muito resolutivo. Então, para quem não conhece a técnica, aquilo é bruxaria, não é? Mas eu pergunto para você, é bruxaria? Ou seja, é uma coisa sobrenatural? Ou é uma técnica que você aprendeu?
É uma técnica, né?
Pode ser ensinado?
Replicado.
Então é uma tecnologia, mas para quem não conhece... Então assim, a gente vai entrando em fenômenos da energia e tudo que mexe com a energia é meio mágico, né? E a homeopatia é isso. A gente trabalha com uma energia em outra energia. Né? Então a gente já faz isso no nosso dia a dia. Apenas que é possível trabalhar isso, essas mesmas ferramentas, aprendendo essas técnicas. E aí eu fui aprender origens, eu fui aprender a própria constelação, a consciência pessoal, para poder aplicar com precisão durante a consulta. E aí os resultados começaram a surgir. E aí a gente sente a necessidade, como quando é professor, você sabe bem disso, a gente quer contar para todo mundo, a gente quer ensinar, a gente quer dizer, é possível fazer, o segredo é esse. E aí é o convite que a gente faz para conhecerem o curso que a gente vai fazer, que a gente vai falar mais para frente. Enfim, é uma série de... É toda uma continuidade que é essa história que começou lá em 2015, né, que vai fazer 10 anos. Essa técnica eu estou aplicando, vai fazer 10 anos o ano que vem, a gente vai estar 10 anos aplicando essas técnicas. Né? Hoje eu já não sei mais, eu digo para você que eu não faço a menor ideia como é atender um paciente sem utilizar algumas ferramentas meditativas ao longo de algum tempo, algum processo, ao longo do tratamento.
Perfeito. Então, antes de a gente falar sobre exemplos de pacientes que tu já atendeu, às vezes para contar um pouquinho para a gente como é que funcionou, como é que foi, qual o resultado que teve, conta um pouquinho, então, sobre como vai ser esse curso que você vai promover relacionado a método meditativo no tomado de caso.
Sim. Então, isso surgiu, inclusive, nós iríamos fazer esse curso no segundo semestre, né? A gente recebeu o teu convite para fazer a exposição, e quando você convidou, assim, era uma coisa que... Eu sou professor de homeopatia, o que que eu vou poder ensinar, né, ao longo de uma jornada para terapeutas, assim, muito competentes, que é o teu grupo, que é um grupo muito seleto, de gente que também é professor nas suas áreas, né? O que que eu vou poder... E aí, então, olha, é isso, né? Como utilizar. Porque qualquer... Independente do que a pessoa faça, e mesmo que ela faça uma única técnica, a pessoa só pratica, sei lá, constelação. A pessoa só pratica origem emocional do sintoma. A pessoa só pratica... Não importa. Essa ferramenta, ela pode ser útil, se não em todos os atendimentos, em alguns atendimentos chaves para aprofundar situações. Então, surgiu dali. E eu não gosto, eu sei que você é assim também, eu não gosto de dar o doce e tirar o doce. Tipo, a gente mostrou lá na jornada, a gente mostrou um caso. Né? Um caso onde em uma hora e meia um problema de 2 anos de ansiedade e depressão foi resolvido numa única consulta. Sem o uso de nenhum outro medicamento, o paciente tomava um medicamento alopático, psiquiátrico, após aquela consulta ela nunca mais precisou tomar aquele remédio, etc. Mas é claro que isso motiva. Puxa, está aqui o resultado, foi mostrado o vídeo, isso funciona, faz sentido. Como é que eu faço isso? Ah, não. Sei lá, vai para a Índia. Não, então aí surgiu. Então é o momento de nós trazermos esse curso agora e possibilitarmos assim, a compreensão, porque essas 20 horas, Ivan, elas são mais que suficientes para a pessoa compreender. Porque ao longo do curso, nós vamos fazer todas as sessões, todas as aulas ou sessões vão ter práticas. A gente vai convidar pessoas para trabalhar. E o Bert usava muito isso. O Hellinger, ele era mestre nisso, né? Ele falava, você quer aprender constelação? Me veja constelar. Não é assim? Como é que você vai no livro? Ele colocava as leis ali, né? Mas você quer aprender como faz uma constelação? Veja um bom constelador trabalhar. Você quer aprender como faz, como utilizar a origem emocional do sintoma na tua prática? Ok, você vai estudar o curso, mas veja o Ivan trabalhar. Se você assistiu o Ivan trabalhar, você vai compreender o fenômeno. Daí você vai estudar e usar aquele saber, não é assim? Mas só ler os livros, só ter o saber e não ver alguém que domina a técnica, aplicar a técnica, é tentar reinventar uma roda. Né? É pegar um monte de parafuso, um monte de porca, um monte de borracha, tá aí, a roda é isso. Não é. Né? Você precisa montar ela. E aí, então... E o curso ele vai ser um curso teórico-prático, onde a parte teórica vai ser transmitida. Eu sempre falo que os meus cursos são 50-50. 50% teoria, 50% de prática. E ao longo dessas... então, a primeira parte é a parte teórica naquela aula, e logo o seguinte a gente trabalha. Uhum. Claro que depende dos voluntários. Felizmente, sempre temos, né? E aí, cada caso traz a sua própria necessidade. Então, é assim que funciona.
Para quem?
Depois a Cris manda ali no YouTube aqui o link. E para quem quiser saber mais também, vai estar no link do Carlos e da The Other Som Brasil no Instagram. A partir de amanhã, né? O link, que amanhã vai ter uma aula. Vai ter a primeira aula do curso.
É gratuita. Primeira aula é uma degustação, vamos dizer assim. Para a pessoa ver se faz sentido para ela, né? Se aquilo faz sentido na sua prática, se tem ressonância, né? Porque tudo na nossa vida é ressonância, né? Tipo, quando eu vi você falar pela primeira vez, eu não sabia nada sobre a origem emocional do sintoma. Não tinha nem ideia do que era. Uma pessoa, uma colega tinha comentado disso, e isso tinha me motivado a vir. Mas quando eu vi você trazer, especialmente alguns casos, você gosta sempre de ilustrar, aquilo ressoa como verdade. Não só porque é uma verdade, é porque você vivencia isso, mas é uma verdade dentro de mim, que eu ainda não conhecia. Né? E se isso ressoa, eu venho aprender. Se não ressoa...
Se não faz sentido, não adianta, né? Perfeito. Tá, então, amanhã, primeira aula, 7:30 PM. A primeira aula é gratuita para quem quiser ter acesso, para quem quiser conhecer, para quem quiser saber. Já vai ter uma prática, provavelmente, né? Para você ver como vai funcionar esse método meditativo e se faz sentido para você ou não, para ingressar nesse conteúdo, nesse curso. Então, o link vai estar na The Other Som Brasil, né, no Instagram, no Dr. Carlos, e depois a Cris vai passar o link aqui do site para quem quiser saber mais informações, para buscar esse conhecimento, buscar essas informações. Então, a Cris já colocou ali no YouTube, @de... Tá, foi errado, Cris. The Other Som Brasil, né? Então, foi um i. Então, The Other Som Brasil.
Agora que eu tô vendo os colegas, agora que eu abri, que eu vi o chat, que eu tinha visto, estava olhando o chat privado. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Breno, Isabel, Ivana, Sônia. Muitos colegas meus aqui, o Edivaldo, Luiz, esses colegas que estão aqui, o Vades, sabe, colegas muito queridos, a Flávia, colegas que estiveram no curso com o Jaish, e muitos deles já praticam essas ferramentas, sabe? E muitos até já dominam essas ferramentas. Porque eu digo assim, eu não vou enganar ninguém e dizer que é muito fácil, é muito simples. Mas nada que trabalha o ser humano é fácil. Né? As coisas têm a sua complexidade, o ser humano é complexo. Então, vai estar no The Other Song Brasil, a Cris vai colocar de novo aqui, @ The Other Song Brasil com Z, ou então no meu pessoal, @ Dr. Carlos Leitão. E assim, essa primeira aula especialmente, a gente vai dar um overview, sabe? E eu não vou poder mostrar caso clínico para uma aula aberta dessa maneira, porque entra a questão da ética. Meus pacientes, quando autorizam mostrar caso, é para colegas médicos em situações de congresso, especificamente. Então, numa aula aberta não dá, porque não dá. Mas o mais rico é o que acontece ao vivo. O Ivan viu bem o Dr. Jaish trabalhando, e é tudo naquele momento. Ele não mostrou nenhum caso antigo, nada do passado, é tudo sempre muito no presente. E o presente ele vai construindo a realidade, aquilo que aquele grupo precisa, né, Ivan? Naquela situação específica.
O Breno perguntou o que você entende como o que é cura para o senhor.
Para a homeopatia, a cura é um estado de reequilíbrio de um desequilíbrio da energia vital. Né? Então, o que é para mim? Bom, eu vou ter que me referenciar naqueles que são as minhas referências. Mas para nós homeopatas, em geral, é o reequilíbrio de um estado de desequilíbrio, um padrão de desequilíbrio. Aquilo que a gente chama o padrão, que inclusive The Other Song vem disso, a outra canção, como se nós cantássemos uma outra canção que ela é repetitiva, ela é incoerente, ela está lá. Então, por exemplo, é natural que alguém fique triste se falece um ente querido. É natural. Mas ficar triste pelo resto da vida, aí todos se recuperam depois de um tempo. Ou a maioria absoluta, né, tem ferramentas pessoais para que aquilo seja superado, e, né, ou com ajuda e tal. Mas algumas pessoas ficam presas naquilo, naquele falecimento. Então, isso vai cantando. Então, essa tristeza se torna permanente, se torna fixa. Se toma conta daquilo que é aquele ser humano. Então, aquele ser humano é como se ele estivesse num padrão de energia que já não é mais compatível 10 anos depois daquele falecimento. Por mais importante, um pai, uma mãe... Mas ele já está tomado por aquele padrão. Ele já não consegue mais. Uma pessoa que é fóbico, por exemplo, tem fobia de assalto. Ele está num permanente estado de alerta que vão assaltá-lo a qualquer momento. Mas se ele abrir o olho, está em casa. Ele está em segurança. Se ele olhar a realidade, mas é esse padrão que cria o psíquico, o emocional e o físico, né? Então, quando a gente reconhece esse padrão de desequilíbrio, a gente pode reequilibrá-lo de alguma forma. Só que esse desequilíbrio, para nós, homeopatas, está na energia. Não está no corpo, não está na emoção, não está no psíquico, está na energia vital. E só a energia pode se restabelecer. Ela tem vias próprias para se restabelecer, ela tem vias curativas próprias, mas nem sempre essas vias estão acessíveis. Então, cabe ao terapeuta, cabe ao médico trazer energia vital para as suas próprias vias, né? Seja através de remédio homeopático, seja através da conscientização, que é a maior ferramenta de cura que nós temos, seja através de outras ferramentas catárticas, outras ferramentas que tocam o físico ou que tocam a emoção. Então, a cura nada mais é do que o reequilíbrio dessas... Não é o permanente estado de bem-estar, mas é um estado... é um estado onde o próprio sujeito consegue acessar a sua cura momento a momento, porque a gente sempre vai estar sendo traumatizado, né? A gente sempre vai dar uma topada numa escada, a gente sempre vai ter alguém que vai dar um xingão na gente, ou uma briga com a esposa, com o filho, sempre vai existir, mas a gente tem nossos próprios mecanismos. Então, esse permanente estado de bem-estar, isso não existe. Isso absolutamente não existe. O que existe é uma conexão com a possibilidade curativa da energia vital. Em rápidas palavras, é o reequilíbrio.
E até porque tem várias questões, né, que precisam ser olhadas, né? Então, às vezes eu posso ter entrado numa melhora de um estado profissional, especificamente em tal situação, mas em casa tem uma outra situação que ainda não foi olhada. Então, talvez no trabalho eu melhorei daquele processo, mas existe uma outra coisa que agora eu preciso olhar para ter essa evolução daquele outro processo. E depois, quando eu olho esse outro processo, tem uma outra conscientização de uma outra informação, né?
Sim. E é muito interessante, você pediu o caso clínico, né? É muito interessante como isso tudo funciona dos jeitos mais improváveis, sabe? Mas tem uma das ferramentas que a gente utiliza quando o cliente ou o paciente ele chega para nós sentindo um sintoma físico, a gente vai ensinar essa ferramenta lá, né? Então a pessoa, ela chega e ela fala, estou vindo por causa de uma determinada dor e eu estou sentindo ela nesse momento. Aí é quase entregar o, sabe, de presente para a gente poder fazer o caminho da reorientação. Então, eu tive isso, né? Uma paciente que veio, e assim, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente pede para colocar toda a atenção naquele sintoma, né? Então, essa paciente, ela veio por conta de uma dor que ela tinha por conta de um tumor de útero, e que era um tumor submucoso, né? E esse tumor, ele não era maligno, mas ele causava muita dor nessa paciente. E ela tinha aquela dor. Pois bem. E ela falou,
eu tô com essa dor. Com isso.
Minha Siri tá Tá louco aqui. E aí, daí o que a gente faz? Muito simples, coloque toda a tua atenção nessa dor. Podemos fazer o processo? Podemos fazer o processo. Fecha os olhos, por gentileza, respire profundamente. Uma, duas, três vezes, sempre começa por ali, pede essa autorização, faz uma respiração, aciona seu observador naquela pessoa, coloca a tua atenção nessa dor. E a pessoa, o que acontece quando a gente está com dor? A gente coloca atenção na dor? É natural isso? Será que a gente faz isso? Naturalmente?
Não, não com foco.
Não, não coloca atenção na dor. A gente quer pegar um analgésico e acabar com ela. Né? A gente quer parar de sentir a dor. Porque normalmente, se a gente coloca a nossa atenção na dor, o que, que acontece com a dor? Em geral, para a maioria das pessoas. A dor aumenta. Porque tudo aquilo que a gente coloca a dor cresce. Quer dizer, tudo aquilo que a gente coloca a atenção cresce. Se a gente agora, por exemplo, faça essa prática. Coloca toda a tua atenção na tua orelha esquerda. Feche os olhos e coloque toda a tua atenção na orelha esquerda. Tudo na tua vida é uma orelha. Né? A orelha esquerda vira a maior coisa do mundo. Ou então, não pense em macacos amarelos. Não pense em macaco amarelo. Você vai pensar no macaco amarelo. Então, tudo aquilo que você coloca atenção cresce. E a pessoa não quer que a dor cresça. Ela quer que outra coisa cresça. Né? Uma alegria, mas não a dor. Mas é aí que a gente vai. Porque justamente por essa coisa de evitar, mas aí o que vai acontecer se crescer? Né? É esse medo que as pessoas têm. Eu digo para vocês, a possibilidade de cura está nisso. Né? A identificação, desidentificação, transformação. A intensificação do processo para que a energia vital possa reconhecer. Então, ok, mas isso é muito momentâneo. Ela colocou atenção e sempre que o paciente coloca atenção naquele sintoma visível, a ponta do iceberg, a gente naturalmente, se a gente cair num iceberg, o que vai acontecer? A gente vai escorregar para a profundidade, não vai conseguir ficar lá em cima, a gente vai escorregar. Então, o paciente, ao colocar atenção naquela dor e colocar toda a tua atenção ali, ele vai reconhecer, nossa, mas é um calor, mas não é bem uma dor, é uma penicação, parece que estão colocando agulha. E aquilo está aumentando, essas agulhas estão em chamas, e daí um calor. Isso, coloca tanta atenção nessa agulha, tanta atenção nesse calor. Nossa, está tomando todo o meu abdômen. O que acontece? Nossa, a dor desaparece quando o calor se irradia para todo. E o que acontece com esse calor? Ah, então resolveu, pronto, pode ir embora. Não. O que acontece com esse calor? Nossa, esse calor parece que eu estou sentindo o meu útero, ela falando, né? Eu lembro tão claramente, parece que eu estou sentindo o meu útero. Parece que meu útero está em chamas, meu útero inteiro está em chamas. Nossa, me veio exatamente a sensação que eu tive quando estava grávida da minha primeira filha e tal, e que não foi uma gestação desejada e não sei o quê. Mas a pessoa está sentindo, ela está lembrando, mas ela está sentindo aquele calor. Sim. Né? O foco dela não está na lembrança. A lembrança é só um subproduto daquela sensação. E o que vem quando você coloca a tua atenção? Nossa, esse calor, ele é como se fosse uma fornalha, agora ele está subindo. E a pessoa fica com certo medo. Ele diz, ótimo, respira, estou contigo, vamos juntos e tal. Não sei o quê. Ele sobe quando eu respiro, ele desce, ele sobe, ele desce. Enfim, e aí foi indo no percurso todo de uma hora. E o final do processo, toda essa energia era canalizada pelo centro do útero e ia pela vagina. Sabe, assim, descia pela vagina. E aí, quando ela chegou nesse ponto, ela parou e falou, doutor, dá licença. Saiu correndo e foi no banheiro. E ela, essa paciente com 64 anos, ela foi ao banheiro. E ela ficou no banheiro, uns 40 minutos. E aí, quando ela voltou, eu falei, tá bem, né? Tudo bem contigo? Exonerações acontecem e tal. Ela tinha menstruado, Ivan. Ela estava sem menstruar há mais de 10 anos. Ela tinha menstruado. E dessa menstruação, ela repetiu a ecografia e aquele mioma não estava mais lá. Entende? Assim, como explicar isso? Né? Então, assim, o corpo ele precisa desenvolver as suas vias. Mas se as vias não forem encontradas, aquilo fica onde está. Aquela... Né? Aquilo fica preso, fica travado naquele momento, e aquele momento não passa nunca. Aquele momento daquela gestação ficou guardado no corpo e o corpo não encontrou as vias de saída. E é possível ajudar o paciente a encontrar as suas próprias. Não é a gente, ah, então, imagine isso, imagine aquilo. Não. Vamos lá. Nesse caso, não precisa fazer nada, só precisa acompanhar esse processo. Então, vários, assim, eu poderia contar dezenas de processos onde essas coisas vão acontecendo, e isso é só uma ferramenta. Às vezes, o paciente traz algo, que, e isso aconteceu, por exemplo, ontem, que eu estava atendendo uma senhora, e todo o conflito dela era sistêmico. O conflito todo dela não era um conflito pessoal, era um conflito do seu sistema. E aí a gente pega a nossa caixinha de bonecos, né? Ok, monta aqui teu sistema. E aí a gente precisa ser constelador para fazer isso. Mas aí é onde a consulta médica vira uma constelação. Mas não é porque a gente quis que virasse uma constelação. É porque foi reconhecido que toda situação, para ser desenrolada, precisa desenrolar uma coisa que é do sistema. E assim a coisa vai acontecendo. E o que a gente faz? O processo do curso é ajudar o aluno a reconhecer, assim, a trabalhar com a técnica, mas reconhecer qual a ferramenta a ser usada para aquele ponto específico. Senão a gente vai usar martelo para tentar parafusar um parafuso. Vai quebrar a parede.
Perfeito. Eu assisti uma palestra no Summit, Unity Summit, que é de Portugal, né, o ano passado, que o profissional falou exatamente esse contexto, que é quando nós estamos na infância, às vezes a situação que a gente vive emocional é tão dolorosa, é tão incômoda, que às vezes é melhor não sentir, porque sentir dói, tá? Eu amo tanto meu pai, mas meu pai agiu daquela forma. Eu amo tanto minha mãe, mas ela voltou a trabalhar e eu me senti sozinho. Eu amo tanto, eu tenho tanto aquele apreço, mas me senti desvalorizado por aquela pessoa. Então é tão doloroso sentir, que é melhor não sentir mais. Então nós vamos desde criança nos dissociando, saindo ou ficando só na razão, ficando só querendo achar soluções intelectuais e não conectando com o corpo, que faz com que a gente deixe de nos sentir, né? Que é um pouco esse processo, né? Que é voltar a se conectar com o sentir corporal para daí mudar a percepção novamente. Porque enquanto nós não nos conectamos conosco mesmo, a gente não se conecta com exatamente a origem daquele processo que veio a desencadear aquela disfunção, né?
Perfeito. Existem trabalhos, isso que está falando, que mostram que a memória, isso também a Aline mostrou, foi muito legal, a memória não está no cérebro. Os neurologistas tentam achar um lugar onde está a memória e ficam fuçando o cérebro e não conseguem entender, porque não cabe ali. Porque se você pesar um cérebro de 20 anos e um cérebro de 70 anos, o cérebro de 20 é mais pesado do que o cérebro de 70. E o cérebro de 70 tem muito mais memória do que um cérebro de 20. Então a memória não está no cérebro, senão ela teria que, né? Também é um circuito cerebral, é uma sinapse. Ah, a gente monta a sinapse. Então todas aquelas sinapses que foram montadas, elas deveriam causar... Não. A memória está no corpo. O corpo todo tem memória. Cada célula é um chipzinho de memória. Então... O corpo puxa para ele, né? Ele está a nosso serviço, ele é o nosso veículo. Quando a gente não dá conta de viver algo em níveis mais profundos, o corpo, ele não tem escolha. Ele é o último, a curva do rio. É onde todo o conflito vai parar se o conflito não for resolvido. Mas o corpo não tem a capacidade de curar conflitos que não sejam só do próprio corpo. O corpo tem todas as possibilidades de autocura, desde que aquilo seja do corpo. Se você sofreu um corte, se você cortou metade do fígado de uma pessoa, a outra metade se regenera. Mas se você viveu um conflito emocional que gerou uma doença, aquela doença não vai se curar pelas ferramentas físicas. Ela precisa de outras ferramentas para se curar. Então, essa é a proposta que você pratica bem, que a gente pratica através de várias... Mas ir lá sem medo... Mas com saber, com consciência. A gente não pode ir num lugar que nos é perigoso sem ajuda. Quando a gente tem que revisitar um lugar que, né, eu vou ter que ir, sei lá, na favela do Rio mais perigosa para entrar, eu tenho que ir escoltado, né? Então é nessa hora que o terapeuta, ele vai, por exemplo, às vezes o paciente ele tem a necessidade de revisitar o trauma, mas ele vai revisitar o trauma sozinho? Ali ele não quer ir, né? Todos nós sabemos disso. Eu não quero ir naquela memória, mas você não consegue deixar de ir nela. Então é o momento em que o paciente traz um trauma, ele está trazendo o que ele precisa trazer, não é que a gente vai fuçar, ah, vamos lá encontrar esse trauma. Deus o livre, não faça isso. Né? Isso é a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa. Porque se está lá escondidinha, é lá que vai ficar. Agora, se o paciente precisa revisitar, ele vai lá. Mas ele confia em você. Você é, para ele, a escolta. Então, a gente vai nesse lugar com muito respeito, mas com muita técnica. A gente vai ter que entrar. A gente não vai chamar um amigo para ir. A gente vai chamar a Rony, né? A gente vai chamar a Rota. A gente vai chamar um esquadrão policial inteiro para ir junto com a gente, porque tem as ferramentas, as armas, para poder a gente entrar lá e sair em segurança. Então, essa é a proposta. A ferramenta meditativa ser usada, ela precisa ser usada. No meu entendimento, Ivan, eu não conheço. E o pessoal do Theta Healing faz isso, sabe? Já usa o Alpha para poder utilizar o Theta, mas com as técnicas próprias do Theta. Eu acho que está mais do que na hora da gente incorporar essas ferramentas tão poderosas na prática de cada um de nós, sabe? E a gente vai poder ver isso funcionando. Então, o convite está feito. Eu ia para fazer uma meditação, mas acho que a gente conclui com uma hora, né? Se você me autorizar, eu agradeço a todos e eu quero fazer uma coisa que dura 2 minutos. Então, assim, fecham, se cair, caiu, mas fechem os olhos e respirem fundo. Colocando toda a tua atenção na inspiração, toda a tua atenção. Dê a tua inspiração toda a tua atenção. Agora retenha e dê toda a tua atenção a esse ar, a esse prana, a essa energia. E agora exale. E dê toda a tua atenção para esse exalar. Agora inspire e sinta a energia que tem na base da tua coluna subindo pela coluna. Arrume a coluna e sinta essa energia subindo pela coluna à medida que inspira. Retenha e sinta essa energia trabalhando no cérebro. E orientando, curando. Exale e sinta essa energia purificando. Tudo aquilo que precisa sair, saindo junto com o ar. Inspire novamente. Novamente veja essa energia vindo da base da tua coluna, subindo para o cérebro, como um fogo que purifica o cérebro. Retenha e sinta esse fogo no cérebro, curando, cauterizando, criando novas vias. Exale e sinta essa fumaça, aquilo que foi depurado, sendo eliminado pelos pulmões e saindo, gentilmente, pelas narinas. A última vez, mesmo processo, inspira. Retém. E exala. Como se sente? Tão simples. 3 minutinhos. Se fizer isso antes de qualquer coisa importante, você vai ter um cérebro atento.
E é o que a gente bateu muito na tecla, né, nesse fim de semana, que às vezes se a gente está atento ali para o processo, a gente consegue focar e o resultado ser cada vez melhor. Né?
Cada vez melhor.
O terapeuta que não está presente não consegue ajudar o seu cliente, o seu paciente.
Perfeito. Ivan, muita gratidão, tá? Eu sei que vai cair daqui a pouco, tá dando uma hora. Muita gratidão. Não sei se cai essa tua ferramenta.
Não, não cai.
Ah, eu tô acostumado com as... eu tava meio aqui pensando, puxa, mas vai cair essa live.
Não. Ela fica. Mas chegou a hora de a gente encerrar mesmo a live de hoje. Muito obrigado de coração, Carlos, por ter compartilhado aí teus projetos novos, o seu conhecimento, as suas ferramentas aí para que cada um pudesse ter uma nova visão, né, de outras possibilidades. Quem tiver dúvidas, quem tiver querer saber um pouco mais, eu vou deixar aí para você fale onde que o pessoal pode te encontrar, pode saber mais, ou o site também da The Other Som, que possam buscar outras abordagens, outras ferramentas.
Escrever aqui, a Cris me ajuda muito. Cris, por favor, pode escrever novamente, eu não estou conseguindo me conectar aqui. Cris, por favor, pode escrever o site, o link no Instagram da The Other Song, é @TheOtherSong. TheOther, Other Song. A outra canção, Brasil, tudo junto, no Instagram. E a gente vai ter, acho que o Ivan, na página do Instagram do Ivan, se ele me permitir, não sei, ou acho que deve ter a minha página ali, da Song, linkada à tua, né? De alguma forma.
Eu vou colocar nos stories hoje os links, tá? Para quem quiser ter acesso amanhã na aula de amanhã gratuita que vai ter, né? E coloco o link também do site para quem quiser saber mais informações da The Other Song Brasil, também nos stores. Então, para quem quiser, e vai estar na descrição aqui também dessa live para quem estiver no Instagram. E para quem quiser, aqui a Cris vai estar colocando nos comentários também, para quem quiser saber um pouco mais na The Other Song Brasil. Eu, provavelmente na The Other Song, ali no Instagram, você vai ter acesso também ao link que vai ter a aula de amanhã.
Vai ser pelo Zoom a aula, né? Porque precisa ser um ambiente fechado, né? Para não ficar essa coisa, gente entrando e saindo. Então vai ter um link do Zoom. E aí, eu convido todos vocês que estejam, independente se vão ou não fazer, a gente vai entregar, eu não nego nada, eu não escondo nada, eu acho que o saber é a maior arma que o ser humano tem contra a principal doença, a pior doença que existe no mundo, que é a ignorância, né? A ignorância é a pior doença, porque da ignorância surge todo o mal, né? O ser humano é bom por natureza, ele só é ignorante às vezes, né? Então, todo conhecimento é de extrema utilidade. Eu vejo a generosidade que o Ivan tem em ensinar, né? Então, assim, nessa aula a gente vai ensinar tudo que eu puder ensinar de forma gratuita. E o treinamento, é claro, ele vai acontecer ao longo de 8 aulas. Então, eu convido vocês que estejam. A Vitória falou que sentiu um calor subindo na base, até a base, né, da base até o cérebro. É esse calor. É dali que vem essa energia, Guaraciaba. Essa atividade, essa energia, essa força vem da coluna, vem do chakra básico, do chakra raiz. Então, eu quero convidar todos vocês, eu quero agradecer muito o Ivan, essa troca de figurinha maravilhosa que a gente faz, o pessoal que fez teu curso, aquele curso que você trouxe para nós, foram 10 aulas, né? Até hoje o pessoal fala, nossa, aquele curso foi tão bom. Foi uma síntese, né, da origem emocional. E essa troca é tão rica, né? Você nos enriqueceu tanto com o teu saber, e eu acho que a gente pode contribuir de alguma maneira com o teu ao longo desse processo. Então, isso cria a ligação. Isso está no segundo chakra, né?
Exato. Perfeito. Muito obrigado a todos por terem assistido, participado. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Que seja mais uma live, né? Porque a gente já fez algumas lives, mas de muitas outras que ainda possam vir aí a acontecer.